Nós estamos conversando com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, que fala agora a respeito de acordos comerciais com Estados Unidos, União Europeia, Ásia, etc.
Com os Estados Unidos nós já conseguimos, estamos agora com a perspectiva muito próxima de uma parceria econômica profunda com os americanos, algo que vai nos trazer investimentos, vai reposicionar, isso talvez parte do muito importante da nossa filosofia, é reposicionar o Brasil nas cadeias globais de produção. Como é que você faz isso? Através de grandes acordos. Então já temos com a União Europeia, né, em seu conjunto, uma das maiores economias do mundo. Os Estados Unidos, estamos avançando para uma parceria econômica. Há muito interesse do Japão conosco. Há muito interesse da Índia, que é outra economia gigantesca, dos países árabes, ali do Golfo, sobretudo. A Israel também. Isso é outro exemplo, né, de que nós nos aproximamos de Israel e, ao mesmo tempo, nos aproximamos muito de países árabes. Diziam que isso era impossível, nós estamos fazendo, sempre com muito realismo e, ao mesmo tempo, defendendo os nossos valores.
O chanceler Ernesto Araújo fala agora sobre a mais acentuada mudança que se deu na política externa brasileira, aquela no que toca à América Latina.
Antes de mais nada, aqui no nosso entorno imediato, durante todo o ano de 2019, nós procedemos aí a uma grande reestruturação e revitalização do Mercosul. E isso resultou nos dois grandes acordos que nós fechamos do ano passado, Mercosul com a União Europeia e Mercosul com o EFTA, né? E resultou também em vários avanços internos do Mercosul, de facilitação de comércio entre os países, o que é fundamental para nós, tanto com o Uruguai e Paraguai, quanto com a Argentina, que é um dos nossos principais parceiros comerciais. Enfim, todos os três sócios estão entre os nossos principais parceiros comerciais. Então, já por aí, nós essa reorientação, digamos, de desideologizar a nossa relação com o Mercosul, a nossa concepção do Mercosul, já trouxe resultados muito concretos. Durante muito tempo, isso no governo anterior começou a ser corrigido, mas foi esse governo realmente que mudou essa filosofia do Mercosul. O Mercosul carregava essa carga de ideologia, de um bloco que era destinado ali a fazer um pouco uma caixa de ressonância para certos projetos aí com os quais a gente não se identifica mais, evidentemente, e não cuidava de comércio, né? O Mercosul durante anos não conseguia fechar acordos com outros parceiros e cada vez tinha menos livre comércio entre os parceiros, estava se tornando um bloco muito irrelevante e às vezes até contraproducente. Então, nós começamos por aí, né? Com uma visão que tem duas vertentes, né? Tanto aqui na América Latina quanto no mundo, que é crescimento econômico, eficiência nas negociações comerciais, e acho que isso nós mudamos bastante o sinal nisso, e também democracia e liberdade, porque nós não achamos que essas coisas possam atuar independentemente, sobretudo aqui no nosso entorno, porque o fato de você ter um país aqui do lado, com a Venezuela, né, que é um exemplo mais gritante, abriga grupos terroristas, que tem ligações com o crime organizado, que é um regime que praticamente funciona na base do narcotráfico. A gente fechar os olhos para isso e achar que a gente pode viver em segurança e fazer comércio normalmente aqui com esse tipo de vizinhança, não dá, essa foi a nossa conclusão. Então, continuamos trabalhando para que as duas coisas andem juntas. Isso foi, por exemplo, então, a nossa concepção ao sair e praticamente liquidar, digamos, com a Unasul, que era um âmbito de integração falso da América do Sul, porque era baseado justamente em criar um mecanismo aí de suporte, de apoio a projetos totalitários. E substituímos aí Brasil, Chile, Colômbia, tiveram basicamente a liderança nisso, e continuam tendo, por essa concepção nova do PROSUL, que é uma integração sul-americana que, para tentar convergir os diferentes processos que já existem, ela não se substitui também ao Mercosul, nem a Aliança do Pacífico, mas para convergir em torno de duas coisas fundamentais, né? Liberdade econômica, livre comércio e democracia. E a partir dessa plataforma, é claro que isso é complicado, porque você não consegue isso da noite para o dia, né? Mas a gente tem que ter esse tipo de ambição. A gente vê muito, às vezes, críticas por esse nível de ambição considerado excessivo. Eu acho que não é excessivo de forma nenhuma, é algo que é um imperativo, a gente tentar construir uma América Latina com democracia e com prosperidade.
como se pode observar, especialmente no que toca à América do Sul, conforme explanou o chanceler Ernesto Araújo, estamos diante de uma profunda mudança na política externa brasileira.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Paula Carvalho.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Voz da América a partir de Washington, convosco João Santa Rita.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
De Londres, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de LBF Engenharia, Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.